Existe uma conferência famosa mundialmente que prega a disseminação de ideias. Se um dia eu participasse dela, talvez eu falaria de como é uma grande bobagem colocar o emprego na frente da sua vida. Porque no final das contas, somos apenas engrenagens na máquina de fazer os empresários ficarem ricos. É por isso que eu digo, trabalhe enquanto eles dormem e o resultado será uma insônia. Neste quadro, eu vou falar mensalmente sobre diversas experiências ruins que eu tive na minha carreira, tanto em entrevistas, em empregos, como em trabalhos, mostrando que o que realmente importa é o dinheiro e o status acima de qualquer coisa. E se você ainda acredita que a meritocracia existe, lembre-se que, para cada um camelô que conseguiu ser dono de emissora, há centenas de filhos de empresários que entram na empresa dos pais como diretores e pisam em todo o esforço que você fez para entrar como estagiário. Divergência Criativa apresenta TED, trabalhe enquanto eles dormem. Apresentação, Chico Pedrosa. Episódio de hoje, o fim do processo seletivo. Este é o último episódio do TED. E eu gosto de pensar nele como um epílogo, né? Um fechamento. Eu compartilhei com vocês 25 episódios, né? Durante esses 25 episódios, né? Em 2 anos de TED, eu compartilhei com vocês muitas experiências que eu passei durante minha vida, tanto no mercado de trabalho como em entrevistas de emprego. Eu acho que só um dos episódios não foi inteiramente sobre mim, né? E sim sobre relatos que a gente recebeu aqui no Divergência Criativa. O TED, ele também acabou transbordando para os episódios principais do Divergência Criativa nesta temporada de 2023, onde a gente teve um episódio especial com a Tatiane Pedrosa, falando sobre burnout em uma experiência CLT, e depois a gente teve um episódio com o Thales Gaspari, falando sobre burnout também, sobre saúde mental, mais em experiência de um autônomo, no caso dele, artista. Então, o TED, ele acabou crescendo bastante, né, em conteúdo, em propósito, desde o momento que eu decidi criar esse quadro, ainda durante a segunda temporada aqui do podcast Divergência Criativa. E acho que chegou o momento do fim. E a grande questão é o que falar nesse final, né? Eu dei até algumas dicas sobre algumas coisas que eu ia conversar nesse último episódio, né? Eu acho que uma das coisas que eu comentei foi sobre expectativa, né? Eu acredito que grande parte das minhas más experiências com o trabalho aconteceram um pouco pelas expectativas, né? A expectativa de se encaixar bem no local de trabalho, da mesma maneira em que eu achei um bom encaixe enquanto eu estudava, seja no colegial, na faculdade ou em cursos, eu consegui encontrar pessoas para criar um bom grupo, né? E muitas vezes eu queria encontrar isso também dentro do trabalho. Completamente diferente, né? Às vezes, quando você está em um curso, em uma escola, você está presente com pessoas que estão muito próximas do mesmo objetivo que o seu, né? Às vezes, até próxima de gosto, de gostos que você tem. E aí fica mais fácil de você criar um grupo. Eu acredito que, como eu sou uma pessoa muito de grupo, eu estou presente com amigos, gosto de fazer parte de grupos, de ter trocas, de me relacionar com pessoas. Eu também queria isso no trabalho. E muitas vezes não era isso que me era apresentado, né? Era sempre um chefe pensando só em lucro, um outro pensando só em folha de ponto, um outro pensando só na entrega do trabalho e não na saúde mental dos funcionários. E dentro dessas lideranças, não só esse tipo de chefes, mas também pessoas que conviveram comigo que foram mau caráter, que queriam puxar tapete, fofoqueiros. Então, eu acho que isso está posto, isso é o ambiente de trabalho, isso é o trabalho no Brasil, isso é o trabalho no mundo capitalista. Na verdade, eu vou inverter a sentença. Isso é o trabalho no mundo capitalista e esse é o trabalho no Brasil, né? Porque mesmo sendo capitalista, a gente tem até jeitos diferentes de entender o trabalho em países diferentes, né? Eu tenho conhecidos meus que moram no Canadá e falam que é diferente. Eu tenho conhecidos meus que moram na Europa e falam que é diferente. E aí seja a Alemanha, Inglaterra, Escócia, Irlanda, né? São modelos diferentes de trabalho, formas diferentes de pensar trabalho, de organizar seu tempo para trabalhar e também organizar o seu tempo para a vida pessoal. Eu mesmo visitei recentemente Itália e vi também como que era a forma que eles trabalhavam lá. Então, o capitalismo sim é uma bosta, né? O liberalismo sim é uma bosta, mas o Brasil é uma bosta muito grande também. Então, não estou falando mal do país em si, mas de como o país enxerga a forma de trabalho, né? Então, muito precisa evoluir, né? Muito precisa evoluir em questão de humanidade, e eu acho que, infelizmente, isso tem que partir de quem está de cima, isso tem que partir de liderança, e isso nunca vai partir de liderança. Então, a gente vai estar fadado a ficar nesse modelo de trabalho. Não quero ser pessimista, mas provavelmente para sempre, né? Então, talvez a expectativa tenha sido um dos meus grandes problemas para observar o trabalho, né? Óbvio que eu tive trabalhei em muitos lugares ruins, eu tenho muitas histórias ruins, né? Em pelo menos um ou dois desses lugares, também tinha um pouco de imaturidade minha. Eu era muito jovem, eu era muito radical com as minhas ideias, né? Não, tem que ser assim, eu quero um trabalho assim e receber as coisas dessa maneira, com um chefe dessa maneira, né? Com uma liderança dessa forma. Então, pelo menos em dois lugares, eu ainda jovem, né? Ainda assistente, estagiário, iniciando como analista, eu tinha um pouco dessa imaturidade. Hoje não, hoje eu envergo mais, né? Tenho mais resistência, mais resiliência. Mas então consegui enxergar esses problemas de outra forma, mas também não os aceito, né? Mas aí é de uma outra maneira, e essa não aceitação, ela é entendida de outra forma, eu respondo ela de outra maneira. Mas isso não quer dizer que não existam lugares bons, né? Não quer dizer que não existam lugares onde a gente não pode se encontrar, porque eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast devem estar pensando, porra, então não tem salvação. Né, eu vou sempre encontrar um lugar ruim. Na verdade, existem lugares onde a gente consegue se encontrar, né? Então, a grande questão primeiro, é o que você está procurando, porque às vezes tá nesse mundo onde você tem que atropelar um ou outro para conseguir bater meta e tudo mais, faz parte do seu, da sua forma de pensar, faz parte da sua personalidade, e você vai se dar super bem com isso, né? E às vezes um lugar humano vai ser um lugar melhor para você, então também cabe um pouquinho desse critério, né? Talvez eu não tive paciência para procurar esse critério em muitas das vezes, e ia muito pro superficial, né? E acabava me enganando um pouco. Mas lugares bons existem, e eu posso não citar lugares bons que eu trabalhei, né, como funcionário, mas lugares que eu fiz parte durante muito tempo, né? E que, mesmo não sendo funcionário, eu me encontrava de alguma maneira, né? E eu vou citar dois deles. Eu acho que a Editora Crase é um desses lugares. Alguns de vocês que estão me ouvindo me conhecem já por causa da Editora Crase, outros me conheceram por causa do podcast, mas basicamente a Editora Crase é um grupo independente editorial que ele lança, ele publica os autores que estão dentro do grupo, né? Então, eu já tive um conto publicado lá dentro de uma história em quadrinho. Eu já tive um livro publicado. Eu já tive duas histórias de quadrinhos, dois roteiros meus inteiramente publicados lá dentro. Fiz parte de um outro. Publiquei recentemente um livro didático, não inteiro meu, né? O livro tinha quatro autores, mas eu participei. Então, lá dentro eu já tô, acho que há uns 12 anos, né? Uns 12 anos fazendo parte disso. E é algo que eu acredito, né? É algo que eu acredito como artista, é algo que eu acredito como pessoa e consegui me encontrar lá. Lá não paga um salário, lá não é o lugar onde eu tiro meu sustento, muito longe disso, né? Mas pelo menos é um lugar onde eu consigo desestressar e encontrar pessoas que estão ali na mesma situação que eu, né? Basicamente. Que também estão como voluntárias num grupo, fazendo parte de algum grupo fazendo coisas que eles gostam. E que, esporadicamente, rola um dinheiro ali por participação de evento ou por publicação, né? Então, que também, como falei, é pouquíssimo, né? Mas é algo que faz parte, né? E acho que talvez essa seja uma dica, né? É você que não se encontra no trabalho, mas sabe que precisa do trabalho para conseguir o salário, procure fazer parte de grupos paralelos para ocupar seu tempo com coisas que você goste de fazer, né? Se você trabalha em alguma coisa que seja mais técnica, às vezes você trabalha numa área comercial, na área de TI, num RH, só que você tem algum cunho artístico, ou você gosta de cozinhar, ou você gosta de fazer alguma coisa em que não é diretamente relacionada ao teu trabalho, por que não criar grupos para você fazer essa coisa, né? Para você, caso seja artista, criar suas histórias, ou pintar seus quadros, sua arte, se gosta de comida, fazer pratos de comida, ou uma banda, né? Se você toca algum instrumento musical, grupo de leitura, grupo de RPG, se você gosta de esporte, por que não fazer ali um grupo de pessoas para jogar futebol, vôlei, boliche, futebol americano, xadrez, seja o que for. Acho que é importante a busca por um grupo. Criar um canal no YouTube, criar um podcast com alguém, né? O Divergência Criativa foi isso também. 2 anos de trabalho, 3 temporadas de podcast, junto com a Giovana Paixão, que justamente era isso. Pô, vamos fazer um negócio juntos porque a gente quer falar de coisas, quer tocar em assuntos que no dia a dia de trabalho a gente não tem esse espaço. Né? A gente trabalha na área da educação e eu trabalho na comunicação em geral, né? Já trabalhei na parte editorial, em podcast, em startup de saúde, em N lugares diferentes, sempre com comunicação e marketing. Então vamos falar disso, já que a gente não trabalha com entretenimento, já que a gente não trabalha entrevistando e conversando pessoas diversas, né? E aí o podcast ele vem trazer isso. Então a Crass e o Diversidade Criativa, eles cabem nesse exemplo de um projeto paralelo. E uma segunda coisa que eu queria ressaltar, que a gente pode se encontrar também, é em trabalho voluntário. Eu faço trabalho voluntário há pelo menos ali entre 10 e 12 anos, né? Eu fiquei 10 anos fazendo parte de um grupo espírita, né, de uma casa espírita, e nesses 10 anos, em pelo menos 8 anos deles, eu atuei diretamente como voluntário, aí seja nas tarefas dentro ali do centro, ou como educador, ou como coordenador de jovens. Então, e eu me encontrava muito nesse trabalho voluntário. E aí, hoje, não mais vinculado com religião, eu sou coordenador também de grupo de jovens do Projeto Viela, né? Um projeto social que oferece estudo, cultura e esporte, junto com atrelado sempre à leitura, para crianças e jovens da periferia da Zona Sul, né? E eu não só sou educador lá dentro, como eu também coordeno a parte de jovens, né? O programa de jovens deles. Então aí tá uma segunda coisa: trabalho voluntário. Né? Às vezes a gente não vê propósito no que a gente faz. E também, sem enxergar esse propósito, a gente tem um ambiente muito ruim para se trabalhar, com um chefe filha da puta, um chefe omisso, um chefe medroso, um chefe tóxico, né? Com pessoas de trabalho tóxicas que querem puxar seu tapete, fofoqueiras, ou que são completamente desinteressadas, não tem consciência de classe, N problemas que eu falei durante esses 2 anos de TED. Mas a gente se encontra num trabalho voluntário, porque a gente está se doando, a gente está fazendo alguma coisa que vai além só do salário, que vai além do dinheiro, que vai além da obrigação de oferecer tua mão de obra e ganhar um salário em troca, né? E é algo que vai reverberar muito, assim, como se fosse uma corrente, sabe? Você ajuda um, e esse um vai ter depois o feelingzinho de ajudar outro, que vai ajudar outro, e vai crescer muito mais, né? Então é isso. Locais de trabalho bons existem? Existem, né? Tente, se você tiver tempo, se você tiver disposição, procurar esses lugares que talvez se encaixe mais com você, né? Não só o produto que vende ou o serviço que presta, mas a dinâmica mesmo do trabalho. Ah, é um trabalho mais rígido, menos rígido? É presencial, é híbrido, é home office? Bate ponto, não bate ponto? É horário comercial, é noturno? Isso tudo a gente consegue já ter um cheirinho de como vai ser o dia a dia de trabalho. E se mesmo assim você cair em lugares bosta, né, que provavelmente pode acontecer, a probabilidade disso acontecer mais vezes do que você cair num lugar bom é muito maior, tá? A probabilidade é maior de você cair num lugar ruim, né? Tem muitos mais lugares ruins. Porque o capitalismo, o liberalismo e a forma que o Brasil entende emprego é ruim. Mas não tá perdido, né? Criar grupos, criar coletivos, ter trabalhos, ter projetos próprios, fazer trabalho voluntário pode levar você a achar essa satisfação em outros lugares que não seja o trabalho, né? Para que você tenha um outro lugar para você colocar os seus desejos, entender como isso pode voltar e ter trabalho ali, o seu ganha-pão, o seu ganho de salário e tá tudo bem. É isso, gente. Esse final, esse epílogo, ele foi um fechamento. Eu realmente queria ter um fechamento diferente, ter um fechamento de tipo, olha, passei por várias coisas ruins, mas olha aqui no último episódio, deu certo. Mas eu acho que não é sobre dar certo, né? E o TED, ele me mostrou isso. Eu falo na abertura do TED que se eu fosse convidado para fazer parte do TED, talvez eu fosse falar sobre o mercado de trabalho, como que é. Mas a mensagem precisa de um final. E eu acho que o final seria justamente esse. Talvez ele não tenha um fechamento. Mas é um processo em que a gente pode se encontrar em outros lugares, não necessariamente onde a gente bate o cartão. TED fica por aqui, de vez. Ele não volta ano que vem, mas talvez volte num especial, num papinho, numa conversa, não sei. Mas o TED, como foi nesses 2 anos, como foi nesses 26 episódios, não volta. Acabamos aqui. Essas foram as minhas histórias sobre trabalho, sobre entrevista de emprego. Esse foi também o local onde a história de vocês foi contada. E um local onde você pode ter certeza de que, mesmo não batendo ponto e mesmo não ganhando um salário aqui, foi um lugar onde eu me encontrei. Divergência Criativa volta para um último episódio da temporada. Então eu encontro vocês, junto com a Giovanna Paixão, num episódio 100 de Divergência Criativa, que é o próximo. Beijo para vocês, TED fica por aqui. Encontro vocês por aí. A gente se ouve e, por que não, a gente se vê. Thank you.